Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Amém. Antes de nós lermos aqui a carta de Paulo a Tito, uma coisa que Deus tem chamado nossa atenção nesses dias é para que a igreja ela não esqueça, a igreja não esqueça qual seja a verdade em relação à igreja. Porque se a gente esquecer, se nós esquecermos e continuarmos levando uma vida como se nada fosse acontecer, aí a gente ficaria igual ao mundo. No curso do mundo. A igreja, ela não pode esquecer o que ela é. É como uma noiva, né? Uma noiva, ela não pode esquecer que ela tem o compromisso dela com o noivado, com o noivo. Ela não pode esquecer que ela é, vamos dizer assim, já separada, ficou noiva, ela já está comprometida. Então, a igreja, ela não pode esquecer que ela tem um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso, nós somos diferentes. Que nós somos um povo que nunca vai ser igual ao mundo. Nunca vai ser igual ao mundo. A igreja é uma coisa diferente. O povo veste de qualquer jeito. A igreja veste de branco. Né? Os nossos atos, nossa maneira de viver, nossa atitude, não pode ser igual a dos outros. Só que a gente esquece e de repente começa a levar uma vida como se fosse normal, igual aos outros. Né? Então, a igreja, ela vive no mundo, mas ela não é do mundo, ela está exilada, ela está longe de Deus, longe da terra, da verdade, da terra prometida. Enfim, a igreja, ela não pode se conformar e achar que está bom, que a vida é essa aqui mesmo. E nós não podemos descuidar, não. De repente, a gente acaba levando uma vida igual ao mundo, aquela vida que o mundo leva. Não é diferente. Povo de Deus, povo de oração. Deus falou, a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus não somos nós? A minha casa será chamada casa de oração. Então, o único povo que tem esperança na vida eterna, o único povo que tem esperança num novo céu, uma nova terra, numa terra onde haja justiça, onde as pessoas podem realmente viver, o único povo que tem essa esperança é a igreja, é o povo de Deus. Então não pode, de repente, esquecer disso e começar a levar uma vida igual o mundo leva, sem Deus, né? Quando nós nos convertemos, em Efésios capítulo 2, está assim, quando nós nos convertemos, está lá, você pode observar, nós estávamos no mundo sem Deus. Agora não, nós estamos no mundo com Deus. A diferença é essa, que o mundo vive sem Deus. Então, faz o que quer, mata, desmata, né? Mata gente, desmata. E faz o que quer. Cada crime absurdo, cada coisa absurda. O mundo faz o que quer, o mundo continua sem Deus. É isso que eu quero que você entenda bem. A igreja, nós já fomos assim. Agora, hoje nós não somos mais. Nós já fomos um povo, que jeito? Sem Deus, sem governo de Deus, sem orientação de Deus. Fazíamos a vontade da carne, do pensamento. Fazíamos. Nós éramos iguais aos outros. Lá então fala assim, que agora não, agora nós nos convertemos, né? Hoje nós somos cristãos, então nós temos compromisso, né? Não é tudo que a gente pode, não é tudo que a gente deve fazer. A igreja não pode esquecer disso. Ela, como diz a Salve Rainha, ela está neste mundo, exilada, né? Ela está neste mundo exilada, neste desterro. E depois deste desterro, lá fala assim, a Salve Rainha fala assim, depois deste desterro, depois deste exílio, depois dessa passagem pela terra, nós veremos Jesus. E depois deste desterro, nós vamos ver Jesus. Pedro também fala isso, que um dia nós o veremos face a face. Por enquanto, nós não estamos longe, separados de Deus por causa desse corpo. Por enquanto, nós temos esperança da nossa redenção, nós temos esperança da remissão dos pecados, nós temos esperança de que um dia nós vamos ver Jesus face a face, nós vamos estar com Deus, nós vamos estar com Deus reinando. E o nosso reino não terá fim, o reino será eterno. Então o povo de Deus tem que ser um povo assim. Mas corremos o risco de quê? De que os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, né? Nos envolva e a gente de novo distancie de Deus. Aí volta a viver no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne, do pensamento, sem Deus. Então vamos ver, na carta de Paulo a Tito, né? Então ele, a salvação que Jesus trouxe ao mundo foi isso. Abrir os nossos olhos, acordar, a igreja, abrir os nossos olhos, falar para nós, olha, existe o reino de Deus, existe o céu. Jesus disse, eu vou provar para vocês que existe a vida eterna. E ele ressuscitou dos mortos, provando que existe vida depois da morte. Existe vida eterna. Existe vida depois da morte. Jesus não morre mais. Jesus não morre mais. Então, nós, a igreja não vive só para esse tempo. A igreja não vive só para esse tempo. Enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus, pelejando para não perder a salvação, não é? Enquanto nesse corpo é vigiando, cuidando, etc. Não pode se limitar a simplesmente assistir reunião, ou então assistir um culto ou qualquer coisa dessa natureza. Lendo a carta de Paulo a Tito, vamos ver aqui. Quando ele começa a escrever a carta, ele fala assim, Paulo, Tito 1:1.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos.
Mas então, aqui, ó. Por que que nós estamos aqui? Por quê? Por que que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos nisso. Nós temos esperança da vida eterna. É por isso que nós estamos aqui, ué. Porque nós estamos perdendo. Deus fala, quem perder essa vida, ganhá-la-á. Não é? Nós estamos aqui aparentemente perdendo, porque nós temos esperança. Nós estamos sujeitando o Evangelho, sujeitando a doutrina de Cristo, porque nós temos esperança de que a nossa recompensa, de que o nosso galardão vai ser mais importante. Nós temos esperança. Como é que pode? Senão não adianta. Você não vai ter força para lutar se você não tiver um objetivo maior. Se você não tiver um alvo maior, você não vai ter esperança para lutar, não. Né? Ele fala, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Deus prometeu a vida eterna. Olha, essa vida que nós temos aqui hoje, ela é eterna? Não é. Essa vida não é eterna. Mas tem uma vida eterna. Repito, essa vida que tem aqui hoje, ela não é eterna. Se nós colocarmos a confiança nessa, a hora que ela terminar, acabou. Mas os cristãos, eu quero dizer isso, os cristãos, a igreja, o povo de Deus, não. O povo de Deus, ele espera. Então, ele está investindo na vida eterna. Amém? Versículo 5.
Por esta causa, te deixo...
Que causa? Né? A mesma causa. Jesus prometeu a vida eterna, ele acredita na vida eterna, e por esta causa, ele trabalha. Paulo, então, trabalhou por esta causa. Qual? A vida eterna. A promessa que eu posso fazer para vocês, a promessa que eu também posso dizer para você é essa. O que eu posso dizer para você é que existe a vida eterna. Amém? Versículo 6.
Aquele que for...
Lê o 5 ainda. Você não leu todo, né?
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Repete.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Amém. O que você entendeu disso aí, Renata? Toninho, o que você entendeu disso aí, Toninho? Por favor. Não é possível, que aí não tem nada que entender. É só falar. Amém? É só falar. Fala, Fred. Lê de novo, Renata. Lê de novo, então.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Amém. Então, já que o Toninho não quer falar, porque ele entendeu, mas ele não quer falar. Olha, o trabalho da igreja é esse. Tem um lá em Fortaleza fazendo o quê? Colocando em ordem, cuidando da igreja que está lá. Tem um outro lá em Pirito Rico, que tem que estar fazendo essa coisa também. Um em Araguaína, fazendo a mesma coisa. Então, quando você chega lá, as coisas têm que estar em ordem. A igreja tem que estar em ordem. Aí chega em Goiânia, o que tem que estar acontecendo em Goiânia? A mesma coisa, a igreja tem que estar em ordem. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês. Né? E quem é o responsável aqui em Goiânia? Eu sou o responsável. É como se Deus tivesse me deixado aqui. Você fica aqui e cuida. Você fica aqui e coloca em ordem. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo colocar a igreja em ordem? Será que eu consigo? Vamos ver. Né? Aquele, ó. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, o que ainda resta da igreja. O que ainda resta. O povo de Deus, não é todo Itatiaia, não é todo o Residencial dos IPs, não é toda Goiânia. É ainda o que, é só o que resta. Só aqueles que ainda têm esperança da vida eterna. Ali embaixo está tendo ali uma reunião, muita gente. Será que eles estão reunindo lá com a mesma esperança que nós estamos aqui? Será que eles têm a mesma fé que nós temos? E será que nós realmente temos essa fé? Nós também estamos esperando alguma coisa? Ou nós também, às vezes, quem sabe, não estamos esperando nada? Pode ser que nós estamos aqui e não estamos esperando nada. A culpa, então, seria minha, né? Que eu não estou colocando as coisas certamente em ordem. É porque eu não estou ensinando direito. Eu não estou ensinando direito, né, Deone? Eu falo e ninguém está entendendo direito. Né? Pode acontecer isso? Pode, que a gente pode falar. E chegar no fim e falar, senhor, sinceramente, olha, não sobrou ninguém, eu não consegui colocar em ordem. Eu não consegui colocar as coisas em ordem. Veja o versículo 7, olha aí. Não, ainda o 6, né, filha?
Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes.
Esse é o tipo de gente que nós vamos deixar onde? Lê de novo.
Aquele que for irrepreensível.
Lê os 5, ainda os 5 e os 6 juntos.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Vamos ver.
Aquele que for irrepreensível.
Presbítero. Então nós vamos agora escolher um para pôr aonde? Nós vamos escolher um para botar ali, outro para botar aqui e tal. Vamos ver o jeito dele. Aquele que...
Que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes.
E aí, será que nós vamos arrumar um desse jeito? Não? Eu acho que nem eu enquadro aqui. A única coisa que eu estou enquadrando aqui... É. Então, quer dizer, que vocês estão ao léu. Vocês estão aí, por isso que vocês estão assim, jogados, né? Versículo 7.
Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas dado...
Peraí. Repete, Renata. Se eu não repete, vai lá.
Por que convém que o bispo seja irrepreensível?
É assim que a gente tem que ser. Será que eu estou me esforçando para ser isso? Porque daqui um pouquinho tem a parte sua. Por enquanto nós estamos falando da minha. Daqui um pouquinho tem a parte de vocês. Será que eu estou me esforçando? Será que eu sei disso aqui? Porque daqui um pouquinho tem a sua. E só assim nós vamos ser igreja. Só assim nós vamos ser um povo de Deus. Se as coisas estiverem em ordem. Caso contrário... Nós vamos ser igual ao mundo, tudo desordenado, tudo desarrumado, né? E cada um faz o que quer, cada um faz do jeito que quer, sem Deus, um povo que vive assim. Não é o nosso caso, né? Porque convém, então, que o bispo, né, o que estiver na frente, seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. Iracundo é o quê? Iracundo. Hã? É. Aqui tem alguma coisa que eu não sou. Eu não sou aqui. Né? Soberbo. Eu devo ter alguma coisa de soberba. Né? Iracundo. Anda com a cara ruim. Tá, sei o quê. Não, né, Edson? De vez em quando... Eu fecho a cara. Eu devia fechar mais a cara para poder nele ter vergonha. Mas eu não ando assim, cara fechada. Não iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Pronto. Eu acho que vocês não estão muito ruim de bispo, não. Amém? Mas olha, nós estamos falando aqui, mas vocês pensam que eu não me preocupo com isso? Vocês pensam que eu não me preocupo com isso? Eu tenho que me preocupar com a minha vida em relação à igreja. Eu tenho que me preocupar, eu sou uma peça, uma pedra na igreja, eu sou um pedaço do corpo de Cristo. Eu tenho que me preocupar com a minha posição na igreja. E você? Também. Se você faz parte do corpo, então, isso aqui que tá exigindo da gente, eu tenho que me preocupar, eu tenho que saber. Que eu tenho compromisso, que eu tenho que chegar na hora, né? Que eu tenho que me vestir, que eu tenho que me portar, que eu tenho que me comportar. Que eu tenho que cuidar das coisas que pertencem à igreja. Eu tenho que saber. Aconselhar, dar exemplo. E, sinceramente, eu me esforço. Eu tenho a minha consciência tranquila e que eu me esforço. Não que eu seja perfeito, não que eu seja tenha chegado ao ponto ideal. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, vocês que me acompanham, sabe? Eu me esforço. Amém? Vocês concordam? Amém. Que seja, versículo 8, que seja uma pessoa dada a hospitalidade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje sou eu. O que está acontecendo aí atrás, meu Deus do céu? Ó, hoje sou eu. Amanhã é você. É você, se você tiver, você que faz parte da igreja, que você que a hora que for necessário de prestar um serviço de hospitalidade, de companheirismo, eu lembro aqui de comentar com a igreja, no começo da nossa vida espiritual, na nossa igreja, lá atrás, a gente vivia mais isso. Era mais fácil de viver. Aos poucos nós fomos voltando à religiosidade, essa coisa, essa diplomacia, né? E vai perdendo a verdadeira razão de ser da igreja. Mas eu lembro de falar para vocês que 2 horas, 3 horas lá da madrugada, alguém me liga, o telefone, para quê? Para mim, meu pneu furou. Né? Meu pneu furou aqui. E eu não tive outra pessoa, não. Eu tive que recorrer à sua pessoa. Falei, não, pois não, daqui um pouquinho nós estamos aí. Trocava de roupa e ia lá. Trocar o pneu. Ajudar, pelo menos, trocar o pneu da pessoa. Íamos lá, íamos em outros lugares. Não só eu, mas todos nós tínhamos essa vida. Era tão bom, tão interessante. Mas aí, aos poucos, a gente foi habituando novamente a vida religiosa, né? Que não é o ideal. Que não é o ideal. Mas vamos lá. Versículo 8.
Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante.
Olha aí. Até agora, está relacionando a mim. Hospitaleiro, amigo do bem, amém? Amigo do bem. Tem um partido aí do bem, não tem? Hã? Ah, é bem, cercado bem. Moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. A própria igreja fiscaliza a gente aqui, a igreja fiscaliza. Então, quando eu ensinar alguma coisa que não for de acordo com a doutrina de Cristo, não é a doutrina da igreja. A igreja não tem direito de criar doutrina. É a doutrina de Cristo. É a filosofia cristã. Se eu vier aqui impor a vocês uma doutrina diferente daquela que Jesus Cristo ensinou, a igreja fiscaliza. Amém? Por isso é que quando eu falo aqui, tem irmão que levanta a mão e fala, amém, não é bem assim. Não é assim? Ele levanta a mão logo e fala, irmão, dá licença, não é bem assim, porque não foi assim. Que a igreja tem a obrigação de fiscalizar. Como que vocês sabem que eu estou ensinando o certo ou o errado? É vocês que fiscalizam. Mas se vocês não importam, se vocês não interessarem em cobrar de mim, fiscalizar, exigir, vocês têm que exigir de mim santidade, vocês têm que exigir de mim temperança, vocês têm que exigir de mim uma pessoa justa, moderada, irrepreensível. Vocês têm que exigir de mim, ou não? Se vocês relaxarem, não importar, não quer saber quem está dirigindo, se vocês não querem saber quem está ensinando, o que está ensinando, concordam ou não? Amém? Ou não, ou estou falando errado? Hã? Não, claro que não. Que é obrigação da igreja. É obrigação da igreja. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Espera aí, isso não é verdade. Não pode ser ensinado dessa forma. Da mesma forma que se você vê alguém se portando de maneira errada, tem que corrigir ou então alertar, chamar atenção. Espera aí, não é bem assim. Porque todos nós zelamos pela igreja. Todos nós contribuímos para apresentar a Cristo um povo, uma igreja santa e irrepreensível, ou não? É assim, tem que ser assim. Nós somos responsáveis. Então, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Às vezes a pessoa contradiz, mas ela procura o idiota para poder contradizer. Ou não é assim? Ela procura exatamente um que não sabe nada. Aí ele vem e contradiz. Contradiz é falar o quê? Falar o contrário. Contrário do que está sendo falado aqui. Manda esse filho de uma égua vir falar comigo. Manda ele vir falar comigo. Traz ele aqui comigo. Amém? E eu vou mostrar para ele. Por que que eu ensino desse jeito? Por que que eu penso desse jeito? Por que que eu falo desse jeito? A responsabilidade é nossa. Porque está previsto que pessoas iriam contradizer, iriam infiltrar no meio e destruir aquilo que está sendo construído com tanta dificuldade. Amém? É uma luta para poder fazer, para pregar a sã doutrina, evangelizar da forma como está sendo evangelizado, que custou a vida da pessoa. Eu estou falando, por enquanto, de mim. A carta de Paulo, ela foi dirigida a Tito, cobrando dele. Cobrando dele. Se tivesse errado, ele chamaria atenção. Esse dia nós tivemos em Paraíso, em Araguaína, Paraíso e Palma. Aí o pessoal que foi comigo ainda brincou assim, se tivesse mais uma cidade, tinha... Como é que é? Se tivesse mais uma cidade, nem o pessoal que foi com a gente não ia aguentar. Mas não. Araguaína tinha coisa lá para poder ser corrigida. Paraíso tinha coisa para ser corrigida. Engraçado que eu não fui premeditadamente para fazer isso. Mas quando chegou, a palavra que Deus deu foi para corrigir coisas que estavam lá acontecendo. Mas Deus sabe o que está acontecendo em cada coração. E a intenção de Deus é corrigir. Para o nosso bem, para que a igreja seja pura, santa, irrepreensível. Você pensou no mundo que nós estamos vivendo, uma época extremamente difícil, você guardar essa fé, uma época extremamente difícil, você ser irrepreensível? Amém, gente? Não vai ser muito fácil, não. Não vai ser muito fácil. Retendo firme fiel, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como para ensinar, para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, naquele tempo já existia, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tá? Continua. Por favor, Fia. Aos quais?
Aos quais convém tapar a boca.
Então não estou falando errado, não. Tem que estar, nós temos que, essa pessoa tem que chegar para nós. Aqueles que não estão ajudando, mas que, às vezes, em vez de ajudar, faz atrapalhar, prejudicar. Contradiz. Isso é que é o grande perigo. Não é? Aquilo assim, eu não concordo com isso. Tudo bem, você tem o direito de não concordar. Mas a quem que você deve procurar? Você vai ficar falando aí pelas esquinas? Você vai ficar falando aí para qualquer um? Não, você vai me procurar. Fala, eu não concordo com isso. Eu nunca resisti ninguém aqui. Amém? Se a pessoa vem, eu recebo, conversamos. Pronto. Se ela vai me convencer ou não, eu não sei. Mas eu não posso concordar, simplesmente. Vamos ver se nós temos ou não razão. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses que são misteriosos, etc. tal. Por enquanto, versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé. E etc, etc. Amém? Capítulo 2.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Então, isso é a preocupação de todos nós. A preocupação nossa é com a sã doutrina. Vamos lá. Dois.
Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As bom, mulheres...
Amém. Então, isso aqui é os velhos. E os novos? Não, os novos, se você vê um novo, uma criança, um jovem, uma menina, uma pessoa nova, que essa pessoa nova não for sóbria, tudo bem, pessoa nova, Filipim tem muito ainda que caminhar para que um dia a gente possa cobrar do Filipim essa sobriedade. Amém? Os meninos aqui, eles têm o direito. Eles têm o direito ainda de fazer muita coisa que o idoso não tem direito. Eles têm direito de fazer muita coisa que o idoso não tem direito. Não pode, o idoso não pode. Não é possível depois. Então, a igreja precisa ser notada. De que forma? A igreja precisa ser notada assim como você vê numa casa, você não vê o telhado, você não vê as paredes, você não vê o piso, né? Num corpo, a gente não vê num corpo destacadamente, a gente não vê a cabeça, a gente não vê o braço de um lado ou de outro. Então, a cabeça... Agora mesmo nós falamos de um punhado de coisas de quem? Da cabeça, do líder, daquele que está na frente. Você vê, não é? Nós estamos vendo que existe um peito, existe aqui um tórax, existe um braço esquerdo, um braço direito, não é? Alguém chega e fala para Jesus assim: eu queria que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Olha, mas qualquer um pode sentar à direita? Não. A pessoa, para poder sentar à direita, ela precisa estar devidamente qualificada para aquilo. Mas dá para a gente notar que aquele jovem está se destacando em relação aos outros. Dá para a gente notar que os idosos estão se despontando. A gente começa a ver as camadas separadamente. Separadamente. E isso parece que a gente não tem assim muito percebido. Teria que estar. Da mesma forma como a gente vê o corpo destacando as partes. Por isso que ele fala aqui, os idosos assim, as mulheres, agora vão ver as mulheres? Vão ver as mulheres? Ó, as mulheres. Quando você vê as mulheres da igreja, as mulheres que fazem parte da igreja, e uma mulher que não faz parte da igreja. Não tem diferença? Um jovem que faz parte do corpo de Cristo, da igreja, e um jovem que não faz parte. Tem diferença? Tem, gente. É para ter diferença, sim. Os velhos. Agora vamos às mulheres.
As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Amém. Então, por exemplo, você, no nosso meio, não tem que fazer diferença as mulheres que ensinam as mais novas? Tem que existir, mas aqui a gente não vê isso não. Ou vê? Não vê. A gente parece que as mais velhas, porque se o Rossini e tem assumido a posição dele, não seria prudente que os idosos assumissem? Não seria prudente que as mulheres mais velhas assumissem também o lugar dela? Agora, se a mulher fala, não, olha, eu não quero saber, não. Acha que o problema é só meu. Aí vai ter um encontro de jovens aqui esse dia, nós vamos reunir os jovens, a gente chama de encontro de jovens, nós vamos reunir os jovens. Mas sabe quem que vai ficar com toda a carga? Quem? Só eu. O ideal seria que tivesse aqui algumas mulheres mais velhas, alguns idosos, em condições de ensinar. Porque os mais novos, eles estão perdidos. Eles estão assim, porque os pais, nem sempre os pais, são os mais indicados para ensinar. Nem sempre os pais são os mais indicados para ajudar. A igreja carece de pessoas que querem ensinar. Homens que têm um compromisso de ensinar, um compromisso com Deus, um compromisso com Deus, de se esforçar. Vocês concordam com isso? Igreja é isso, gente. Igreja é isso. O que é igreja? É um povo organizado. O que é igreja? Igreja foi dada, esse nome foi dado ao povo de Deus. Quando Jesus chegou, ele chamou o povo de Deus de igreja. O que é igreja? Um povo, de que maneira? Organizado, onde os jovens sabem o que fazem, onde os idosos sabem o que fazem, onde as mulheres sabem o que elas têm que fazer. Amém? Ou não é? Nós estamos vendo aqui, ó. Agora, se cada um quiser levar a vida, não vai ficar igual ao mundo? Não vai ficar igual à Igreja Católica? Onde ninguém responde por ninguém, onde ninguém tem que ver nada, não tem obrigação? Vai ficar igual a eles. Velho. Nós estamos insistindo para ser diferente. Nós estamos esforçando, pelejando para ser diferente. Então eu chamo a atenção do idoso que vem até aqui, e se você não concorda com o que nós estamos fazendo, aponta então a solução. Eu chamo a atenção das mulheres, porque se vocês acham que tem que ser diferente, então tem, vamos conversar, ué. Amém? Eu quero deixar bem claro isso. A igreja É um povo de Deus. De que forma? Onde cada um tem o seu papel. É igual na papelaria tributária. Amém? Onde cada um tem o seu papel. Cada um sabe o que faz, o Alisson. Cada um tem a sua responsabilidade. Nós não podemos aqui chegar e hoje eu vou assistir, amanhã eu não vou assistir. Hoje eu vou, como se fosse um cinema. Como se fosse um circo. Não, hoje eu não vou assistir. Assistir? Assistir o quê? Quem está mostrando alguma coisa aqui? Né? Amém? Então, ó, assuma o seu lugar. Você tem uma responsabilidade, você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja, o que é a igreja? Organizado, onde? Aí, pronto, eu quero fazer parte desse povo. Eu chego, se eu sou jovem, eu vou encaixar, eu vou me enquadrar com os jovens. Se eu sou de meia idade, tá. Se eu sou mulher, com as mulheres. Se eu sou um idoso, tá, eu vou achar o meu lugar. E aí ficaríamos, você concorda que nós ficaríamos fortes? Nós ficaríamos bem diferentes? Deus quer que nós façamos isso para Ele. Deus quer que nós... É um desafio nós fazermos isso para Deus. Trabalhar para Deus. Servir a Deus. Você chega, idoso, tem lugar para você. É jovem, tem lugar para você. Você concorda? Mas precisa. Toda árvore tem que produzir fruto. Deus falou que toda pessoa tem a sua importância. Que se não houver, divina, você mesmo começa a desanimar. Porque você não tem função nenhuma, não tem... Amém? Não é? Amém, gente? Vamos lá, continua, por favor.
Versículo 6. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados.
Exortar o que que é? Mancebo o que que é? Pronto. Chama a atenção dos meninos. Aí a gente passa longe dos meninos, porque a gente não quer problema com o menino. Não é não, Felipe? Porque menino realmente é o problema. Aí a gente passa longe dos meninos. A gente acha assim, não, o problema do Fred é do Toninho. Não é do Toninho. É da igreja. Não é do Toninho. É da igreja. Eu acho que se a igreja entrasse mesmo para valer com essa ideia, ela ajudaria muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Os jovens, eles são, assim, deixados, eles são entregues à própria sorte. E eles vão, acaba acontecendo, infelizmente, pela idade que nós temos, nós vimos isso acontecer. E vimos que foi uma falha nossa, foi uma falha da igreja. A igreja, para ser a igreja, tem que ser organizada. Igreja, para ser a igreja, tem que estar realmente destacando cada missão, cada coisa entre os que dela fazem parte. Amém? Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Versículo 7.
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade.
Mais uma vez.
Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade.
Que coisa boa. Que coisa boa, né? Interessante que é o seguinte. Fazendo isso para os outros, quem ganha? A gente. Quando eu quero dar exemplo, eu quero dar exemplo. Quem ganha com isso? Eu. Só o fato de eu me preocupar com o meu exemplo, só o fato de eu me preocupar com os meus procedimentos, minha atitude. Bateu a boca, hein? Nós estamos ali, se Deus quiser, vamos arrumar aí um lugarzinho para poder botar. Porque os bichinhos não têm culpa, né? Os bichinhos, né? A gente... É o que nós estamos acabando de falar. Nós estamos acabando de falar. Nós temos que fazer um depósito para poder... receber os bichinhos e alguém ficar lá olhando, ficar lá cuidando. Porque parar não vai parar, né? Parar não vai parar mesmo. Né? Eles vão, e aí, tem que ter, porque senão os pais não tem nem como. Então, por exemplo, às vezes a gente sacrifica um boi para a boiada passar, né? Sacrifica um boi para a boiada passar. É... Uma pessoa fica lá cuidando dos meninos, aí depois, na outra reunião, fica outra pessoa cuidando dos meninos. Os meninos vão ficar confinados num determinado lugar lá. Porque a gente sabe que é um problema. Né, Alice? O Alice mesmo que eu diga que uma luta terrível para poder ele assistir a reunião, né? Não é fácil. Agora, eu estou vendo isso, estou pelejando para arrumar, eu estou arrumando. Amém? Aos poucos, da mesma forma como, por exemplo, a gente começa a reunião 7h, 7h30, esse período que a gente está deixando com a musiquinha tocando aqui, é porque você não tem tempo no dia a dia de fazer isso. Então, quando você chega, é para você ler, orar, se preparar. Então você chega na hora, não chega, não fica conversando, fazendo barulho. Não é um. Isso aí também faz parte. Os idosos, corrija. Se você vê um jovem conversando, corrija. Meu filho, ó, silêncio, ó, tal. É isso. Porque o ambiente espiritual, tornar o ambiente espiritual, uma músicazinha tocando aqui, é para você ler, orar, quem quiser ajoelhar, ajoelha, quem quiser ler, leia. Uns 15 minutos, 20 minutos, é uma experiência que nós estamos fazendo. Amém? Pode ser que amanhã a gente volte a cantar de novo. Mas é uma experiência. Procurando, de alguma forma, contribuir com a igreja. A gente sabe que a igreja vem lá das suas lutas, tribulações, né, correria. Aí chega aqui. Às vezes não dá tempo nem de pensar. Como é que ela vai louvar a Deus? Então chega, para, pensa, lê alguma coisa, medita, Ora, não é o lugar para conversar. Conversar lá fora. Amém? Chegou, você quer encontrar com alguém? Chama a pessoa, vai lá para fora. Chama a pessoa, vai lá para fora. Se todos contribuírem, nós vamos ter um lugar cada vez mais espiritual. Pronto, um lugar ideal para oração, para comunhão com Deus. Continuando aqui.
Versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível.
Onde você está, filha?
Versículo 8.
Versículo 8.
Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.
Olha aí, olha aí. Nossa, como eu sonhei com essa, com esse povo, com essa igreja. Um povo que a gente fica tão triste quando a gente vê as religiões serem criticadas. A gente vê as coisas acontecerem. E nós imaginávamos que um dia a gente poderia ser, fazer parte da igreja celestial, daquela igreja que está no céu. Nós estaríamos na terra, mas nós estaríamos fazendo parte daquela que está no céu. Fazendo de acordo com o que os apóstolos nos ensinaram. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário, o diabo acaba levando vantagem, o diabo acaba entrando no meio e fazendo, por quê? Porque ele aproveita as nossas falhas, ele aproveita os nossos defeitos, ele aproveita. Amém? Exorta os servos, lê por favor, filho.
Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador.
Olha para você ver esse versículo aí. Vê se nós não somos responsáveis. Vê se a responsabilidade não é nossa. Essa atribuição não é da igreja. E a igreja, vocês estão vendo que não é só o prédio, não é só eu. A igreja tem velhos, jovens, mancebos. A igreja tem idosos. A igreja tem mulheres. A igreja tem presbíteros. A igreja não é um bando, sem governo, não. Antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Se alguém entrar no nosso meio, não encontre razão para criticar, não encontre motivo para falar mal, né? Versículo 11, filha.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Por exemplo, isso aqui é a salvação. Se nós conseguíssemos fazer isso, é isso que é a salvação. Por quê? Estaríamos aptos ao reino de Deus. A graça de Deus se manifestou com esta finalidade: nos tornar aptos para o reino de Deus. Fugir do problema não é o ideal. Correr não é o ideal. Não é. omissão não é o melhor diante de Deus, não. Pode perguntar para Deus. Melhor para Deus é o seguinte: Senhor, corri a carreira que me foi proposta, me esforcei, combati, deixei a minha contribuição. Deixei a minha contribuição. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Todos. Só se a pessoa não quiser. Né? De que forma seria essa salvação? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivêssemos nesse mundo de maneira correta. Pronto. Tudo que é justo, direito, amável, de boa fama, nisto pensai, e Deus vai ser com você. E se Deus for com você, Ele vai te levar para o céu. É só isso. Amém? Então, que cada um examine a si mesmo. Não é? Eu estou enquadrado aqui, eu estou enquadrado ali, eu tenho que proceder desse jeito, eu tenho que proceder daquele. E se esforça, porque essa é a nossa salvação. Viver no mundo de hoje, de maneira justa, honesta, direita, etc. De tal maneira que ninguém, mas ninguém mesmo, tenha o que falar de você. Fazendo isso, eu tenho certeza, a gente vai não só agradar a Deus, como alcançar a nossa salvação. Amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Aguardando. Olha aí. Aguardando. Esperando. Porque o dia que Jesus voltar, vai existir criança brincando, vai existir criança no ventre da mãe. O dia que Jesus voltar, vai ter criança mamando, vai ter gente casando, vai ter velhos, mulheres, jovens. O dia que Jesus voltar, então o jovem vai ter que estar vivendo do jeito que Deus quiser. Amém? O neném tem que estar vivendo do jeito que Deus quer que o neném viva. É assim, gente. Vocês concordam? O dia que Jesus voltar, vai ter tudo isso vai estar. Aí, que coisa boa se nós dissermos, quando Ele voltar, e nós estarmos fazendo aquilo que Ele queria que nós fizéssemos. É isso. Eu não sei que dia que Ele vai voltar. Eu não sei que hora que Ele vai voltar. O certo é que quando Ele voltar, eu quero que Ele me encontre fazendo o que Ele quer que eu faça. Se eu ainda estiver aqui na frente, né? Se eu estiver viajando, se eu estiver fazendo isso, etc. Tal. Vocês concordam? Ensinando. Isso é que é a salvação. É viver de tal forma que Deus possa nos encontrar de pé. Né? Aguardando a bem-aventurada, versículo 13, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Remir, essa redenção. Deus nos livra de uma situação perigosa. Deus livra de uma situação grave. Ele O Evangelho nos salva. O Evangelho nos ensina a viver nesse mundo. O Evangelho nos ensina a viver nesse mundo. Versículo 15. Fala isto. Exorta, repreende com toda autoridade. O ideal seria que toda a igreja lesse essa carta. E que lesse assim, do jeito que nós estamos mostrando. O ideal seria que toda a igreja lesse. E lembrasse da reunião. Porque quando você lê, lembrando da reunião, você vai ver como é verdade. Graças a Deus, que Deus não desistiu de nós. Amém? Deus não desistiu de nós, não. Deus ainda acredita em nós. Deus ainda espera em nós. Eu acho, eu penso assim, eu penso que Deus ainda, com toda dificuldade, Deus ainda espera alguma coisa de nós. Deus espera por nós. Amém? Eu ainda posso dizer para vocês que eu tenho ainda a esperança que a gente consiga agradar a Deus com a nossa igreja, né? O nosso povo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência, pela quê? Né? Por nos ouvir ainda. E dizer para vocês que amanhã, quinta-feira, não vai ter reunião de casais. Não vai ter reunião de casais amanhã. E sexta-feira à noite, às 7h30, o encontro com os jovens. Então, se você quiser, se oferecer para poder fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa, pode ser que a gente ainda esteja necessitando. Amém? Nos procure, por favor, né? Se quiser. E o que mais? Então, sexta-feira, sábado, não tem reunião, porque estaremos com os jovens. Domingo, na parte da manhã, também estaremos com os jovens. Domingo à noite, a próxima reunião geral será domingo à noite. Amém? Avise àqueles que vocês que não estão aqui hoje, se vocês puderem avisar, mostrar para nós, tá? E no mais, tudo em paz. Deus abençoe e até. Amém? Vamos mostrar para Deus que nós entendemos. Nós entendemos. Vamos fazer, continuar fazendo. Não, continuar, né? Eu acho que todo mundo já tá trabalhando, é só continuar, né? Vamos curvar nossas cabeças? Alguma pergunta? Tem um recado aqui, por favor. Silêncio. Um recado, não. Uma lembrança. O ano passado, começou a reunião dos jovens aqui, e de repente os jovens começaram a olhar para trás, tinha muitos pais. Às vezes ficam, né? Vêm para assistir, é curiosidade, né? Às vezes o pai vem. Mas, assim, para saber o que está passando e tal. E eu, então, quer assistir, quer ouvir. Mas eles pediram, os jovens pediram para ficarem exclusivos. Matinê? Não. Não, é porque com os jovens, às vezes os pais... tiver adulto, às vezes presente e tal, tira um pouco a liberdade dos meninos, às vezes, de fazer alguma pergunta. É. Como? É. Amém. Então é só isso, recomendando que os adultos que estiverem ajudando vão ficar lá fora. Vão ficar lá fora. Amém. A não ser. Silêncio. 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 Não terminou a reunião. Silêncio. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, Senhor, que o Senhor possa, Deus, renovar a nossa fé, perdoar. Se nós, até hoje, não ainda conseguimos entender corretamente esses detalhes, que até hoje parece que nós não acreditamos que isso é possível. Que se não fosse possível, o Senhor não teria deixado essa incumbência nas Escrituras Sagradas. Quando, pelo Espírito de Deus, o apóstolo se dirige a nós, eu tenho certeza que essa palavra não é só para Tito, mas para mim, para nós, para mim, os jovens que estão aqui, para as mulheres que estão aqui, e eu tenho certeza que cada vez mais entendendo, iremos contribuir de maneira simples, humilde, mas contribuir para que a gente tenha um povo assim como o Senhor quer, contribuir para que exista um povo assim, ordeiro, disciplinado, sabe o que tem que fazer e agradar a Deus. Obrigado, Senhor, pela confiança, eu creio que o Senhor tem ainda depositado em nós. Que nós possamos alcançar alguma coisa. Com isso, agradar ao Senhor, que nos alistou, que nos chamou, que nos convocou para essa tarefa, para a edificação da casa de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Abençoe, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.